De 14 de dezembro de 2024, esta é a Voz da América, com emissão vespertina em português, África e Mundo, produzida pelo Jaime Faria, apresentada pela Ana Guedes, que vos saúdo e desejam um bom sábado e um bom fim de semana na nossa companhia. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Ouvem-nos em São Tomé e FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a Nova Rádio Paz e na cidade da Beira estamos com a Rádio Pax. Na Guiné-Bissau podem ouvir-nos em Bissau com a Rádio Pidjiguiti Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, isto na cidade de Bafatá, na cidade de Abu, em Rádio Sitianuca, Leste FM, na cidade de Buba, ouvem a Voz da América em português com a Rádio Papagaio, em Cachungo, estamos em FM com a Leravante, estamos também em São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai e na cidade de Cateó estamos com a Rádio Educativa. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar de violência do género em Cabo Delgado, depois a biografia de Maneca Santos, uma biografia de luta de um dos mais destacados combatentes pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Mas agora vamos atualizar-nos, vamos saber o que passa pelo mundo neste sábado.
O ciclone Chido deve atingir o norte de Moçambique este domingo com intensidade, dizem as Nações Unidas. A ONU está a mobilizar apoio humanitário para a região de Pemba, que deve ser impactada pela tempestade tropical de categoria 3. Prevê-se forte chuva, ventos fortes acima dos 120 km por hora, inundações e deslizamentos de terra. Para além de Pemba, Nampula, Niassa, Tete e, em menor grau, Zambézia devem ser afetados. Segundo a ONU, mais de 1,7 milhões de pessoas em Moçambique devem ser impactados pelo ciclone. Ainda segundo a ONU, o governo de Moçambique já ativou sistemas de alerta precoce e disse estar a criar espaços de alojamento. Esta é uma notícia que a Voz da América vai continuar a acompanhar. Ainda em Moçambique, o dia foi marcado por protestos por parte de artistas de diferentes áreas. Algumas dezenas de artistas juntaram-se na capital do país através do movimento designado Luto por Moz. O movimento apela ao diálogo e a cedências entre os dois lados para colocar um ponto final naquela que é a pior crise pós-eleitoral desde as primeiras eleições em Moçambique. Os representantes da comunidade cultural do país propõem a criação de uma plataforma nacional que una os vários atores da sociedade civil a fim de se encontrarem soluções para consolidar a democracia e a paz. Pelo menos 18 palestinianos foram mortos em ataques aéreos israelitas em Gaza, segundo médicos. Os militares israelitas disseram que tinham como alvo homens armados que operavam a partir de abrigos e armazéns de ajuda. A maioria das vítimas encontrava-se no centro da faixa de Gaza, onde as pessoas se reuniam para receber ajuda, disseram os mesmos médicos. As restantes vítimas resultam de um ataque contra um antigo abrigo que albergava pessoas deslocadas. Israel afirmou que teve como alvo combatentes do Hamas. Não ficou claro se algumas das pessoas que foram mortas eram combatentes. Um segundo homem detido após os protestos que se seguiram à contestada reeleição do presidente venezuelano Nicolás Maduro morreu na prisão, anunciaram o Observatório Venezuelano das Prisões e o Comitê para a Liberdade dos Presos Políticos. Jesus Rafael Álvarez, de 44 anos, é a segunda pessoa a morrer sob custódia desde os protestos anti-Maduro, que causaram 27 mortos e quase 200 feridos. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, foi destituído pelo parlamento por ter intentado impor a lei marcial com 204 votos a favor e 85 contra. A destituição suspende os poderes de Yoon até que o Tribunal Constitucional decida se o deve destituir formalmente do cargo. O ex-presidente ainda não reagiu à impugnação. A Polícia Federal Brasileira prendeu o general Walter Braga Neto, membro do gabinete do ex-presidente Jair Bolsonaro, em conexão com as investigações sobre um suposto plano de golpe de Estado, disse uma fonte próxima ao processo. Braga Neto foi hoje formalmente acusado pela Polícia Brasileira. O principal partido da oposição da Namíbia, Independent Patriots for Change, anunciou este sábado que vai contestar em tribunal, a 23 de dezembro, os resultados das eleições do mês passado, que foram ganhas pelo partido SWAPO no poder. O IPC, que, de acordo com as autoridades eleitorais, ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais, alegou que se tratava de uma tentativa deliberada de suprimir os boletins de voto. Uma outra notícia dá conta que os diplomatas de topo dos Estados Unidos, da Liga Árabe e da Turquia estão reunidos na Jordânia para discutir a forma de apoiar a transição da Síria após a queda do governo de Bashar Assad há uma semana. Fique com a Voz da América para continuar nesta emissão. Eu sou a Paula Alves Silva, em Washington, D.C.
Estas as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
A violência baseada no género é um problema grave em Moçambique. Uma em cada três raparigas e mulheres foi vítima de alguma forma de violência. Isadora Zoni, da Acnur, em Moçambique, disse durante uma entrevista com o Sérgio Nhambi que a situação é uma emergência silenciosa. Em Cabo Delgado, sobreviventes da violência baseada no género e deslocamentos juntam-se para reconstruir as suas vidas.
Isadora, todos os anos fala-se de violência baseada no género, fala-se de violência doméstica, fala-se de violência contra as mulheres. Esse é um tema que destaque, principalmente nesses dias, mas os casos não param. Ainda temos histórias como esses nomes que a Isadora aqui mencionou. Na sua opinião, o que está por detrás desta violência baseada no género?
Olha, nós podemos falar de várias coisas quando falamos do que está por trás, né? Porque justamente a violência baseada em gênero traz o elemento principal, central, a própria identidade dessas sobreviventes. Então, nós, das Nações Unidas, não gostamos de falar em vítimas, mas gostamos de falar em sobreviventes, porque queremos empoderar essas mulheres, essas meninas, para além desse infeliz acontecimento. Até porque, segundo os dados, como muito bem você disse, das Nações Unidas, uma em cada três mulheres vai sofrer violência física ou sexual durante algum momento da sua vida. Então, nós estamos falando de uma situação que é bastante séria e, num contexto de deslocamento forçado, como é o que a gente observa aqui em Cabo Delgado, nós sabemos que esses números ainda são ainda mais graves. Então, por isso da necessidade de se trazer esse tema. Falamos de vários percentuais, de vários acompanhamentos, sejam eles, por exemplo, de que 98% dos perpetradores são homens, de que a grande maioria dos casos de violência ainda continuam sendo de pessoas que as mulheres conhecem dentro do próprio seio familiar, seja então parceiro íntimo ou mesmo membros da família próxima. Então, são temas bastante sérios e que realmente precisam ser discutidos e cada oportunidade que a gente possa falar que basta, chega a violência, acredito que seja uma oportunidade válida, porque nós estamos falando sobre vidas e sobre a necessidade de viver para além desse trauma, de empoderar essas mulheres e de todo o trabalho que está por trás disso. Então, por isso que o Acnur também trabalha com essa agenda no empoderamento dessas mulheres, na capacitação delas, seja para que elas saibam ler, saibam escrever, desenvolvam seus pequenos negócios, para aquelas que necessitam de apoio psicossocial, apoio de casa, referenciamento para a saúde. Então, são várias áreas de atuação que nós trabalhamos dentro de um contexto como é o de Cabo Delgado.
E é importante essa questão quando a Isadora fala dos números, quando diz a cada três mulheres, porque e outro fato é que a violência muitas das vezes vem de pessoas muito próximas, pessoas que vivem com as mulheres, fala-se de familiares, fala-se de vizinhos, e muitas das vezes pelas reportagens que eu mesmo já fiz, pelas reportagens que eu já vi, o denominador comum das vítimas é que ninguém acreditava em mim. Ninguém, as pessoas achavam que eu estivesse a exagerar, as pessoas achavam que eu estivesse a mentir, coisas de género. Quais são os desafios que vocês enfrentam quando estão a implementar essas iniciativas, quando estão a ajudar as mulheres a superar esses casos de violência baseada no género? Quais são os principais desafios que vocês encontram no campo?
Os desafios, eles infelizmente continuam a ser os mesmos, eu diria, que seja a falta de confiança para que as mulheres venham a reportar. Como muito bem você disse, existe um medo, existe ainda muito estigma, o que, que isso vai representar. No caso mesmo da Rose, que eu comentei que conheci em Moeda, a Rose conta uma história de que ela então foge do conflito, pega seus filhos, vai ao meio da mata e acaba por ser vítima de violência no meio do caminho, no meio da fuga. E não bastasse esse episódio, quando a Rose chega, consegue reunir sua família, é um episódio bastante já traumático, o parceiro dela, o marido, desses 6 filhos, não a aceita. Então, o simples fato dela ter sido vítima faz com que ela tenha que sofrer um estigma, né, frente à sociedade, frente a esse marido, então, e perpetua um ciclo de violência, o que é bastante sério, porque num contexto que não seja de conflito, isso já existe, mas num contexto de conflito, num contexto de deslocamento forçado, essas mulheres estão ainda mais vulneráveis. Então, daí a importância de realmente estarmos presentes, de tentarmos dar esse apoio, tentarmos, através dos serviços que nós prestamos, então, até mesmo de acompanhamento dessas mulheres, para que elas se sintam mais prontas a denunciarem, a buscarem apoio, porque enquanto elas se mantiverem em silêncio, infelizmente, pouco se pode fazer. Então, realmente, nós precisamos construir essas redes de mulheres que apoiam mulheres. Então, temos também muitas voluntárias nas comunidades, porque nós acreditamos nesse sistema de espaços seguros, realmente na oportunização de espaços onde as mulheres possam falar o que realmente aconteceu com elas, possam compartilhar, possam buscar ajuda. E dessa maneira, nós podemos, então, estar mais presentes, ser parte dessa solução que é tão necessária.
Isadora, o país vive um momento de vários desafios. Neste momento, não só o conflito em Cabo Delgado, que veio de alguma forma a piorar essa situação de violência baseada no gênero, como a Isadora aqui bem explicou, deu exemplos práticos. O país também está a aproveitar um momento de protestos. Isso, de alguma forma, tem interferido no vosso trabalho?
Em meio às ondas de protesto e violência no país, é realmente importante lembrar que Cabo Delgado já sofre mais de 7 anos de um conflito que forçou mais de 1 milhão de pessoas a deixarem suas casas. E nesse cenário, onde mulheres como a Rose, elas são a regra e não a exceção, é realmente importante que nós estejamos confiantes na necessidade de paz, na necessidade de realmente conciliação, porque se não houver um momento de maior estabilidade, é ainda mais difícil para mulheres como essas conseguirem ter uma vida digna, conseguirem ter o alívio, o suporte que elas precisam. Então, nós seguimos trabalhando, de nenhum modo isso vem atrapalhar as nossas atividades, porque somos organizações, assim, o ACNUR, as Nações Unidas, que trabalham em emergência, que trabalham em resposta humanitária. Então, seguimos trabalhando e confiantes da necessidade de que o trabalho continue e da necessidade também da resolução pacífica para que possa haver mais estabilidade e uma oportunidade de reconstrução para essas mulheres que tanto, tanto necessitam.
Muito obrigado, Isadora, pela sua participação. Obrigado por partilhar essa sua experiência, por partilhar essas histórias, como da Rose e de várias outras mulheres que passaram por esse episódio. Obrigado pela sua participação. Espero voltar a conversar com a Isadora sobre esse tópico, que é muito atual e é muito importante na nossa sociedade. Obrigado. Boa continuação, Isadora.
Maneca Santos, de 82 anos de idade, foi um dos mais destacados combatentes pela independência da Guiné-Bissau, Cabo Verde. Ele liderou o assalto ao quartel de Guiletes, um dos mais importantes da tropa portuguesa, e foi responsável pela introdução dos mísseis Estrela, que mudou completamente o cenário da luta, com grandes avanços do PAIGC no terreno. natural de Cabo Verde, foi para a luta depois de interromper os estudos superiores em Portugal e após a independência foi ministro de várias pastas e embaixador em Angola, regressando depois a Bissau, onde vive. Rosário Luz, analista política, é sobrinha dele e lançou na semana passada em Lisboa a obra Maneca Santos, uma biografia de luta. Ela falou com o Álvaro Lugero Andrade e começou por abordar até onde, na obra, está a impressão da biógrafa e a obra do comandante Manecas.
A vida é de Manecas Santos. Ele é que tudo o que é relatado, todo o relato, toda a narrativa é baseada na sua vida. Mas é baseada na sua vida escrita por mim. Ou seja, não é, o meu olhar não pode estar ausente. No início, ele é meu tio. Ele é um tio, não só é um tio muito próximo, é uma pessoa muito chegada. Portanto, eu conheço bem a história dele. Não conhecia com os detalhes que nós fomos aprofundando ao longo deste ano. Mas o que acontece é que ele não foi difícil de todo. Não foi difícil. Foi saber mais sobre a pessoa que continuava a ser meu tio, mas que, cuja presença, cuja imagem pública, eu estou perfeitamente ciente, digamos assim. Portanto, foi um exercício excelente. Foi um exercício onde eu aprendi a conhecer mais a história da pessoa. Ela é uma pessoa que não fala muito da sua história. Eu tenho que arrancar. E aí é que eu acho que foi o meu papel. Eu tive que arrancar determinadas coisas que ele continuava, que ele achava que ele tinha feito, que não tinham muita importância, mas que para mim tinha uma importância central no desenvolvimento da sua história. Se eu tivesse deixado sozinho, talvez ele não as referisse. Portanto, quem escreve a biografia, sempre mete alguma coisa de si próprio.
Manecas Santos aparece mais como militar, que teve uma missão fundamental e um papel fundamental até no desfecho do campo militar, ou também como político, embora, como disse numa entrevista que deu, ele não se considera político, esteve sempre ao serviço da causa. Que rasgos os principais traz de Manecas Santos nesta obra?
Ele foi retratado como rapaz, como estudante do Liceu Gilianos, como estudante universitário em Lisboa e, finalmente, como fugitivo que acabou por ser revolucionário, o militar e o governante. Portanto, o que acontece é que a vida é toda retratada porque a infância de Manecas Santos, na década de 40, uma década difícil para Cabo Verde, onde até as crianças viam o horror que foram as fomes de 40. Essa história do rapaz na década de 40 na cidade do Mindelo, do estudante do universitário numa época explosiva para Portugal, quando as outras colónias africanas, inglesas e francesas já tinham negociado a sua independência e Portugal recusava-se terminantemente a fazê-lo. Portanto, não há uma forma de separar o rapaz do estudante do guerrilheiro e o guerrilheiro do governante. E o que eu acho que é fundamental nesta narrativa, é que através do jovem, do estudante, do guerrilheiro e do governante, nós percebemos as dinâmicas sociais que empurraram os indivíduos para cada uma dessas funções. Porque é que ele pôde ser estudante? Porque era São Vicente, era o único liceu que havia no país e as crianças que nasciam em São Vicente tinham essa vantagem fundamental. Ele foi para a faculdade e o que é que ele encontrou? Uma esquerda profundamente envolvida com o fim do Estado Novo e o anticolonialismo. Quando ele foi para o Exército de Libertação, o que é que ele encontrou? Ele encontrou uma estrutura já montada por uma direção do PAIGC, com Cabral à frente, de forma cada vez mais sofisticada. E depois foi o descalabro que aconteceu algum tempo depois da independência da Guiné. Portanto, todos estes papéis estão encadeados e explorados na sua biografia.
Entretanto, como um menino de São Vicente, um cabo-verdiano, ele também é considerado guineense na Guiné-Bissau. Já estive várias vezes na Guiné-Bissau, figura Manecas Santos, é como se mais um guineense. E ele passa aqueles 5 primeiros anos antes do golpe, depois também sobrevive ao pós-golpe, vem a Cabo Verde, regressa, até vai a Angola. Que rasgos na figura de Manecas Santos têm permitido que ele se mantenha a esse nível de que não seja considerado estrangeiro ou diferente, até uma voz a apagar em nenhuma dessas realidades?
Uma das coisas que eu sempre soube, eu passo férias na Guiné-Bissau desde miúda, ia com a minha avó, que era... Portanto, eu passo férias na Guiné-Bissau desde miúda, eu ia com a minha avó, que um ou dois anos ia ver o filho. E, portanto, toda a família tem uma ligação muito próxima com o meu tio, que, entretanto, casou-se na Guiné e constituiu família na Guiné. Mas ao longo da pesquisa deste livro, eu realizei a profundidade e a permanência das relações com a Guiné-Bissau. Há poucos habitantes antigos da cidade de Bissau que não têm uma costela cabo-verdiana. Portanto, quando veio o discurso anti-cabo-verdiano que alimentou o golpe de Estado de 1980, a vida do meu tio, e demonstra cabalmente que era demagogia, que não há, não havia um verdadeiro sentimento cabo-verdiano, anti-cabo-verdiano na Guiné-Bissau, porque senão um cabo-verdiano não teria sido o segundo homem do governo da Guiné. Então o que é que permitiu isso? O que é que permitiu isso é precisamente uma coisa que é muito explorada no livro. É as dinâmicas que informam a cabo-verdianidade. Como é que ela é vista? Não é uma coisa linear. É uma coisa cheia de nuances. E eu vou deixar essa resposta para a leitura do livro, porque é um dos seus aspectos centrais.
Fica esse desafio aqui para quem estiver a acompanhar esta entrevista. Agora, Rosário Luz é uma cientista política, tem-se dedicado à análise, ao estudo dos fenómenos, a, como disse também numa entrevista, procurar as causas desses fenómenos. Disse, e cito, existe um mau tratamento da história, talvez porque muitos dos protagonistas não queiram falar da sua própria história. Na sua análise agora, até que ponto esse mau conhecimento da história pode dificultar também o conhecimento dos países e, igualmente, lançar bases para um desenvolvimento, se quiser, de uma forma mais autóctona desses países? Nesse caso, estamos a falar de Cabo Verde e da Guiné-Bissau.
Bom, eu acho que eu acredito que a não aprendizagem da nossa história não só dificulta, impossibilita nós termos uma visão realista do nosso país. Por exemplo, a fome. Desde a independência, muito antes, se calhar umas duas décadas antes, por causa da imigração, Cabo Verde não sofreu as fomes terríveis que assolaram o país sistematicamente até finais da década de 40. Mas se tu não conheces a história da fome, tu não consegues perceber a psicologia do cabo-verdiano. Se tu não conheces a história das secas e os traumas que essas secas produziram numa população fundamentalmente rural, uma população assolada permanentemente pela fome, se tu não entenderes a história, tu não entendes as dificuldades, por exemplo, que nós temos em sair do nosso campo de conforto. Porque qualquer coisa para uma vida cabo-verdiana era um movimento arriscado. Se nós não entendermos as nossas histórias, nós não entendemos a história da imigração em Cabo Verde e a profundidade com que ela está cozida, digamos assim, à nossa história nos últimos 200 anos. Portanto, quando tu pegas na história e tu a submetes a interesses políticos, seja desse ou daquele partido, desse ou daquele conjunto de cidadãos, o que tu estás a fazer é roubar. Tu estás a roubar-nos uma memória que deveria ser coletiva. Portanto, isso vai continuar a acontecer. Tu tens grupos de interesse, seria ingenuidade da nossa parte pensar que esses grupos de interesse não vão continuar a tentar distorcer a história segundo os seus interesses, segundo as suas facilidades. Mas o que é que nós temos que ter é sempre um argumento contrário. Assim como o jornalista tem que apresentar o contraditório, não pode apresentar apenas uma opinião num vácuo, tem que apresentar o contraditório. No campo da história, nós não podemos permitir que essa distorção que é feita segundo os interesses de uns e outros esteja sozinha no campo intelectual. Nós temos que oferecer um contraditório. E é esse o sentido desse livro. Há muita distorção da nossa história, há muita distorção da Guerra de Libertação, há muita distorção do princípio da nossa história enquanto países independentes e não há análise suficiente. Portanto, o que este livro pretende ser é um contraditório no sentido jornalístico e dizer aos vários grupos de interesse, não, isto foi assim. Eu vivi, eu não tenho interesse em qualquer escamoteamento dos factos que eu vivi, pelo contrário, eu quero oferecer essa história para a utilidade de guineenses e cabo-verdianos. Portanto, esse é que é o sentido desta biografia. Este é que é o seu posicionamento no contexto que tem sido a distorção das nossas histórias, Guiné e Cabo Verde, por alguns grupos de interesse.
José Luz, obrigado por esta conversa aqui com a Voz América sobre a sua primeira, e eu espero também não será a última obra, eventualmente será no campo da história ou da ciência política.
É assim, eu não sou cientista política, eu tenho formação em economia e
economia,
em comunicação.
Sim.
Mas eu nasci na política, eu nasci nesta família, de um homem que vai lutar e de um pai que era parte da luta clandestina pela independência e depois integrou imediatamente o governo de Cabo Verde, de uma mãe que sempre foi envolvida com a luta pela independência, avós e etc. Portanto, eu cresci na política e quando eu saí da faculdade, quando eu comecei a trabalhar, eu percebi quase com surpresa que eu percebia de política. É como uma pessoa que vê uma coisa durante toda a vida, nunca fez, mas quando vai fazer, descobre que já sabe muita coisa. E o meu interesse surgiu a partir daí. Espera aí, eu entendo disso. Eu entendo disso porque eu cresci embrenhada, submersa na política. Portanto, o que vai acontecer, eu já estou a preparar um segundo livro, é um que deveria preceder este, mas que eu interrompi o trabalho para esta biografia, que eu queria que saísse nesta época fundamental, que foi o centenário de Cabral, mas o outro já está no forno. E o que vai acontecer é que eu vou explorar determinados temas, política, economia e género, são um dos três principais, através do olhar cabo-verdiano. Há muita gente que está a escrever através do olhar americano, do olhar inglês e etc. Não há gente suficientemente a tentar perceber o mundo através da nossa história de seca, da nossa história de fome, da nossa história de periferia, da nossa história recente de independência. Portanto, isso é que esse novo livro, esperemos, vai dizer o que é ser cabo-verdiano depois de 500 anos e agora.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em Português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E assim, amigos, chegamos ao final de mais uma emissão de serviço em português da Voz da América, África e o Mundo. Foi a emissão de 14 de dezembro de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço Ana Guedes e Jaime Faria com votos de um bom resto de sábado. Então, até amanhã.